DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. O programa começa, como é habitual, com as notícias. O governo da Malásia acusou os rebeldes pró-russos de impedirem o acesso das equipas de investigação aos restos do avião da Malaysia Airlines abatido no leste da Ucrânia. Berlim, Paris e Londres já ameaçaram Moscovo de novas sanções se o presidente russo Vladimir Putin não obtiver dos rebeldes acesso total e livre ao local onde se despenhou o Boeing que fazia a ligação entre Amsterdão e Kuala Lumpur, com 298 pessoas a bordo. Entretanto, o presidente Putin prometeu total cooperação ao primeiro-ministro holandês para que os corpos das vítimas e as caixas negras do avião possam ser recuperados. Os rebeldes pró-russos afirmaram ter na posse as caixas negras do aparelho, que são essenciais para a investigação do acidente. Cerca de 200 corpos foram, entretanto, colocados num comboio frigorífico pelos rebeldes pró-russos. O aparelho da Malaysia Airlines despenhou-se na quinta-feira, alegadamente atingido por um míssel terra-ar numa zona controlada pelos rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia. Este domingo foi o dia mais sangrento da ofensiva israelita na faixa de Gaza. Pelo menos 120 palestinianos e 13 soldados israelitas morreram. A ofensiva israelita lançada a 8 de julho já causou mais de 500 mortos, a grande maioria palestinianos civis. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse este domingo que a ofensiva tem um forte apoio da comunidade internacional. Mas o presidente norte-americano, Barack Obama, já disse estar preocupado com o crescente número de vítimas e apelou ao cessar-fogo. O secretário de Estado, John Kerry, estará esta segunda-feira no Cairo a fim de tentar um acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas. Este é um tema a desenvolver já a seguir no Jornal da Manhã. Milhares de pessoas voltaram a manifestar-se em várias cidades europeias este domingo contra a ofensiva israelita em Gaza. A maioria dos protestos pró-palestinianos decorreu pacificamente, à exceção de Paris, onde uma manifestação que estava proibida gerou violência e atos de vandalismo, à semelhança do que já tinha acontecido no sábado. Pelo menos 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um homem armado abriu fogo na cidade portuária de Mombasa, no Quênia, este domingo, de acordo com a polícia. Testemunhas dizem que o homem desencadeou um tiroteio e lançou panfletos que diziam que o ataque era uma retaliação ao raid lançado no mês passado em Mpeketoni, 300 km a norte de Mombasa, também na costa queniana. A zona do aeroporto da capital líbia, Trípoli, foi este domingo palco de violentos combates entre milícias rivais. O aeroporto está encerrado desde 13 de abril, altura em que iniciaram os confrontos que, até o momento, causaram 47 mortos e 12 feridos. A União Europeia já expressou a sua preocupação depois dos novos confrontos e há o receio de um conflito mais vasto quando a Líbia aguarda a proclamação dos resultados das legislativas de 25 de junho, que, segundo a Comissão Eleitoral, deverão ser anunciados hoje. A missão da ONU no Sudão do Sul denunciou que rebeldes atacaram este domingo uma localidade 500 km a norte de Juba e próxima da fronteira com a Etiópia. Trata-se do mais perigoso ataque dos rebeldes fiéis ao ex-vice-presidente Riek Machar desde maio, altura em que o líder dos rebeldes e o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, deram sinais de tréguas. O conflito no Sudão do Sul começou em dezembro do ano passado, quando Kiir acusou Machar de tentar um golpe de Estado. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU anunciou que o Irão está a produzir urânio enriquecido ao nível de produção de armas nucleares mais inofensivas. A decisão era esperada, uma vez que Teherão se comprometeu com 6 potências ocidentais a reduzir o enriquecimento de urânio a 20%. As negociações para um acordo sobre o programa nuclear iraniano foram prolongadas por mais 4 meses, até 24 de novembro. A Conferência Mundial de 6 dias sobre o HIV-Sida começou na Austrália este domingo com uma homenagem aos 100 cientistas que morreram no acidente do avião da Malaysia Airlines, aparentemente abatido por um míssil dos rebeldes pró-russos na quinta-feira, no leste da Ucrânia. Cerca de 12 mil investigadores, políticos e ativistas participam na Conferência Mundial em Melbourne. De acordo com a ONU, o vírus HIV já matou 39 milhões de pessoas. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, violência aumenta e situação humanitária deteriora-se na faixa de Gaza. Milícias inimigas da República Centro-Africana sentam-se hoje à mesa para tentar pôr fim ao conflito. Comunidade lusófona debate crescimento do agronegócio. A informação completa já a seguir. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas está preocupado com o aumento de vítimas em Gaza e apelou ao cessar-fogo imediato. A reunião de emergência, esta segunda-feira em Nova Iorque, acontece após um domingo particularmente sangrento. Pelo menos 120 palestinianos foram mortos na faixa de Gaza. Do outro lado, o exército israelita anunciou uma baixa de 13 soldados. O epicentro dos bombardeamentos foi o bairro de Shajaya, entre a cidade de Gaza e a fronteira com Israel, onde mais de 60 pessoas perderam a vida. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, já condenou o ataque a Shajaya e apelou a Israel para fazer mais para poupar os civis palestinianos na ofensiva. Ban Ki-moon reuniu-se este sábado em Doha, no Catar, com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas. O secretário-geral da ONU terá vários encontros ao longo desta semana no Médio Oriente, numa tentativa de pôr fim à violência na região. Entretanto, a situação humanitária na faixa de Gaza deteriora-se, alerta Theo Alexopoulos, coordenador da Organização de Ajuda Humanitária CARE.
A situação em Gaza é terrível. Assistimos à perda de infraestruturas básicas, à falta de abastecimento de água, a mulheres e crianças traumatizadas, morte, destruição e pânico nas ruas.
A organização CARE tem atualmente 12 pessoas a trabalhar em Gaza. Há mais funcionários em stand-by à espera de entrar em ação em caso de cessar-fogo. Se entrarem na faixa, neste momento, põem em risco as suas vidas. E na faixa de Gaza já falta quase tudo, lamenta Theo Alexopoulos.
Não falta apenas material médico. Também as infraestruturas básicas estão caóticas e à beira do colapso. Mesmo as ambulâncias não chegam para os feridos. As ruas estão bloqueadas ou então é muito perigoso o acesso.
Nadia Didzi, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mostra-se chocada com a forma como os civis e infraestruturas essenciais têm sido alvo de ataques. Os nossos colegas em Gaza dizem-nos que há muitas áreas sob intenso bombardeamento e as hostilidades do terreno afetam a vida de dezenas de milhares de civis que têm pago um preço muito elevado nesta ofensiva, disse Nadia Didzi. Segundo as Nações Unidas, 1.370 habitações em Gaza foram destruídas. 20 mil pessoas são agora refugiados e procuram abrigo. Este domingo foi negociado um cessar-fogo de 2 horas com a Cruz Vermelha, mas menos de 60 minutos depois do anúncio oficial, o exército israelita quebrou a trégua. O porta-voz do exército disse que voltou a abrir fogo em resposta aos disparos do Hamas. No entanto, a assistência aos feridos continua, sublinha Nadia Didzi, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. As nossas equipas têm trabalhado noite e dia com as ambulâncias do Crescente Vermelho em Gaza para retirar os feridos, o que é um trabalho arriscado porque há constrangimentos de segurança,
Por vezes, há mesmo ataques nas zonas onde há feridos, pelo que se arriscam muito a chegar a estas zonas, disse Nadia Ditsi. Entretanto, a Organização Médicos Sem Fronteiras apelou a Israel para cessar os bombardeamentos contra civis e a respeitar o pessoal médico e infraestruturas sanitárias.
DW, segunda-feira.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Face à deterioração da situação humanitária na faixa de Gaza, o que pode a comunidade internacional fazer para que haja um cessar-fogo imediato? Contamos com os seus comentários. Se ainda não sabe os nossos contactos, tome nota.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E falamos ainda de conflitos, mas agora no continente africano. Vai ser lançada mais uma tentativa para pôr cobro à violência na República Centro-Africana. Para o conseguir, representantes das milícias inimigas Seleka e Antibalaka, que têm protagonizado uma espiral de violência interreligiosa, vão sentar-se à mesa em Brazzaville, a capital da República Democrática do Congo. Um encontro, contudo, sem grandes expectativas, como nos conta Cristina Kripal.
Mas ao que tudo indica, o desejo não vai passar de teoria. Assim que foi marcado o local do encontro, representantes da sociedade civil da República Centro-Africana começaram a ameaçar com um boicote das negociações. Numa declaração conjunta assinada por líderes políticos e religiosos, constata-se ser inaceitável que os problemas do país sejam solucionados em Brazzaville. E também a milícia Seleka ameaça levantar problemas com uma localidade extraterritorial para as negociações. No sábado 12 de julho, Michel Djotodia foi reeleito líder da organização. Trata-se do responsável pelo golpe de Estado que derrubou então o presidente François Bozizé em março de 2013 e se autoproclamou chefe de Estado, desencadeando uma onda de caos e violência no país. Uma consequência foi a formação das chamadas milícias anti-balaca, maioritariamente cristãs, responsáveis por ataques de grande violência contra muçulmanos. Em dezembro de 2013, mediadores do Chad forçaram a demissão de Djotodia, que se exilou no Benin. O ex-golpista não foi convidado a participar nas negociações em Brazzaville e o seu vice, igualmente recém-eleito, não pode viajar por ser abrangido pelas sanções impostas pelas Nações Unidas. A milícia informa que vai enviar outros representantes. Mas mesmo que seja possível chegar a um acordo em Brazzaville, para as pessoas na República Centro-Africana, pouco ou nada vai mudar, acredita Andreas Mila, diretor do Instituto de Estudos Africanos GIGA, em Hamburgo.
Nenhum dos lados do conflito é representado por uma organização estruturada e com hierarquias reconhecíveis que possa dar ordens que depois sejam cumpridas. Seria talvez mais adequado tentar uma série de pequenos acordos de paz nas diversas regiões, a par de ações de desarmamento a grande escala.
Para Mila, um acordo de paz geral em Brazzaville terá apenas um significado formal para mandatos das tropas de paz internacionais ou projetos de desenvolvimento. A verdade é que o país necessita com urgência de ajudas. Segundo as Nações Unidas, quase a totalidade dos 4,6 milhões de habitantes depende de assistência humanitária. Desde dezembro de 2012, já morreram vários milhares de pessoas e os refugiados atingiram 1 milhão. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch receia que a violência se alastre para o leste e abranja novas regiões, diz o delegado da representação francesa Jean-Marie Fardeau.
As atrocidades são cometidas em aldeias remotas, onde não chegam as tropas internacionais.
Este ativista deposita as suas esperanças nos 12 mil capacetes azuis das Nações Unidas, que em setembro deverão substituir as cerca de 6.500 tropas de paz africanas. A França mantém 2 mil soldados no terreno, onde estão estacionados outros 700 efetivos europeus da ONU. O analista do Giga Mela adverte que a violência na República Centro-Africana tem que ser travada, de outra forma ela terá consequências nefastas para toda a região. Cristina Kripal, DW.
Altos quadros dos países da comunidade de língua portuguesa, à exceção de São Tomé e Príncipe, participaram em Lisboa num colóquio que terminou este domingo e que visou fundamentalmente promover o agronegócio. O nosso correspondente, João Carlos, deslocou-se ao evento organizado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau.
A dinamização económica para o desenvolvimento da agricultura e da agroindústria, com reflexo na melhoria da qualidade de vida das populações, trouxe a Lisboa o moçambicano Firmino Mucavel, professor catedrático da Universidade Mondlana. O ex-diretor executivo da NEPAD, Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, considera que um dos problemas de quase todos os países africanos de língua portuguesa prende-se com a baixa produtividade no sector agrícola, que leva à insegurança alimentar, à fome e à pobreza.
Para melhorar o bem-estar e social dos africanos, dos moçambicanos, de São Tomenses, de cabo-verdianos, de angolanos, significa dinamizar o melhoramento da agricultura. Sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista técnico, até sob o ponto de vista da cadeia alimentar, em termos de produção, processamento, armazenamento, comercialização e até especialmente com exportação.
A agricultura em muitos países é um dos sectores fundamentais para a acumulação de capital, refere Firmino Mucavel, professor em Economia Agrária e de Recursos, um dos monitores do colóquio de duas semanas que reuniu na capital portuguesa 25 quadros de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Brasil. Por lidar com matérias de segurança alimentar e de desenvolvimento, Mucavel transmitiu aos quadros lusófonos a sua experiência.
É um grupo profissionalmente de alto nível, que está interessado na dinamização econômica, de formulação de políticas e estratégias e de aprendizagens daquilo que pode ser útil para aumentarmos a produção, a produtividade e melhoramento da comercialização internacional.
O seu colega de Angola, Belarmino Jalembe, transmitiu na primeira semana conhecimentos sobre a diversificação da produção com vista à substituição das importações e fomento à exportação. A iniciativa do Fórum Macau tem uma lógica. É a preocupação do próprio governo da República Popular da China lidar com um problema que possa existir de fixação das populações rurais em paralelo com o desenvolvimento rápido que o país asiático tem assistido a nível urbano. Aqui, a China quer também transmitir aos países africanos a sua realidade, explica o coordenador do colóquio, Ricardo Reis, professor da Universidade Católica.
No sentido de evitar rápidos fluxos de populações rurais para populações urbanas, penso que haverá um problema de entendimento de soluções de natureza comunitária e cooperativa para resolver esse tipo de problemas. Aquilo que o Fórum Macau nos desafiou a fazer é partilharmos experiências semelhantes que tenham resultados semelhantes dentro do espaço de língua portuguesa. Ora, isto passa muito pelo combate à pobreza, no sentido de evitar que as pessoas não sejam pobres em ambiente rural.
A partilha de experiências é um dos benefícios que os participantes valorizam, apesar de cada um dos respectivos países ter realidades próprias de integração rural. Estevão Chaves, funcionário do Ministério do Comércio de Angola.
Podemos ver experiências de países como o Brasil, que já está muito avançado na questão do agronegócio, questão do cooperativismo, que eu penso que poderemos aproveitar.
Afonso Coelho é o presidente do Conselho do Instituto Brasil-Macau-China.
Com essa troca de experiência, a gente está levando muito conhecimento para a gente tentar estruturar operações através da plataforma de Macau para poder ajudar e contribuir e ser ajudado com os países que estão participando desse colóquio.
Deputado José Sanches, presidente da Rede Parlamentar para a População e Desenvolvimento de Cabo Verde.
Temos a nossa bandeira, que é trabalhar com as mulheres no desenvolvimento rural. Neste momento está a trabalhar muito na conservação e na mobilização de água para a agricultura, saber como é que a agricultura poderá ser a alavancagem para o desenvolvimento de Cabo Verde, das pequenas empresas e das famílias mais desfavorecidas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E fique agora com as novidades desportivas.
DW Desporto.
Bem-vindos ao Desporto, saúda-vos António Cascais. No programa de hoje, os seguintes destaques. O internacional alemão Philipp Lahm, de 30 anos, abandonou a seleção de futebol da Alemanha depois de 113 internacionalizações. A Alemanha ocupa agora o primeiro lugar no novo ranking da FIFA. Na qualificação para o CAN 2015, Moçambique consegue um precioso empate na Tanzânia e a Guiné-Bissau sofre uma derrota frente ao Botswana, uma derrota, no entanto, que causou muita polémica. E vamos ao primeiro assunto deste programa. Philipp Lahm confirmou na sexta-feira passada o adeus à seleção alemã, menos de uma semana depois da conquista do título mundial do Brasil. É a altura certa para mim. Tomei a decisão de que o Mundial do Brasil seria o meu último torneio, referiu o jogador de 30 anos, capitão da Mannschaft. Lahm, que conta 113 internacionalizações, transmitiu já a decisão ao presidente da Federação Alemã, Wolfgang Niesbach, que deixou palavras elogiosas para com o jogador. Ao longo de uma década, Lahm não foi apenas um excelente jogador, mas sim um absoluto modelo. Agradeci-lhe por tudo. Wolfgang Niesbach disse ainda que o jogador falou diretamente com ele. E como reagiu o presidente da federação?
Ja, ich habe gesagt, Mensch Philipp, ich hätte dir doch zumindest die zwei Jahre bis zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich zugetraut.
Eu disse-lhe, Philipp, sempre pensei que irias continuar pelo menos até ao Campeonato da Europa em 2016 em França, ou mesmo até ao próximo Mundial de 2018 na Rússia. Mas o Philipp Lahm apenas respondeu: pensei bem antes de tomar esta decisão. Estou a passar férias com a minha família no Lago de Garda e estou a saborear as minhas férias. Eu disse-lhe então que contamos com a presença dele no próximo jogo, no outono, em Düsseldorf, um amigável contra a Argentina. E aí sim queremos fazer uma festa de despedida. Uma festa digna de um grande jogador, como é o Philipp Lahm. Devemos uma despedida em grande ao Philipp, pelos seus 10 anos na seleção. A Federação Alemã, DFB, está, pois, a preparar a despedida do capitão da seleção Philipp Lahm num encontro particular marcado para 3 de setembro, frente à Argentina, naquela que será uma reedição da final do último Mundial. O particular diante da Argentina, que já estava agendado antes do Mundial do Brasil, será disputado em Düsseldorf. Perguntámos ainda ao presidente da Federação Alemã se a seleção e a equipa técnica estarão em condições de substituir o Philipp Lahm. A vida e o futebol são mesmo assim. Mais tarde ou mais cedo, somos substituídos pelos mais novos. Sempre foi assim. No entanto, este caso é difícil porque se trata de um jogador especial que ocupava uma posição especial onde não vai ser fácil arranjar substitutos à altura. A nossa seleção sente alguma falta de defesas laterais e também de atacantes. Ora, Philipp Lahm é provavelmente o melhor defesa lateral direito do mundo e ele agora vai nos faltar. Os nossos treinadores das camadas jovens têm, portanto, um grande desafio: apostar na formação para que descubra Vamos em breve novos jogadores com as qualidades de Philipp Lahm. Sobre a demissão de Lahm, falámos ainda com Sepp Maia, antigo guarda-redes da seleção alemã, que venceu o Campeonato do Mundo de 1974 e que mais tarde trabalhou como treinador dos guarda-redes da seleção germânica. Sepp Maia, que sempre atuou no Bayern de Munique e que continua ligado ao clube onde atua também Philipp Lahm, confessa que inicialmente ficou decepcionado quando ouviu a notícia do adeus do jogador, mas depois reconsiderou e recompôs-se. Palavras do veterano Sepp Maia. É certo que é pena o Philipp Lahm abandonar a seleção, porque ele era um grande líder. Mas há que dizer que este é um bom momento para sair em grande. Foi a altura certa. Lembro-me de que alguns dos meus colegas de equipa que venceram o Mundial de 1974 também abandonaram a seleção depois dessa grande vitória. O Lahm escolheu assim, portanto temos que respeitar a sua decisão. Dou-lhe os parabéns pela sua grandiosa performance, não só neste Campeonato do Mundo, como ao longo de toda a sua carreira na seleção alemã.
O mais importante agora é que ele continue no Bayern de Munique por muitos e bons anos. A nível internacional, também surgiram muitas reações ao adeus de Lahm à Mannschaft. O goleador Zlatan Ibrahimovic, que atua no Paris Saint-Germain, em França, por exemplo, ficou algo surpreso com o abandono de Philipp Lahm, mas admitiu que o internacional alemão abandona a seleção quando está no topo. A Alemanha, nova campeã do mundo, assumiu a liderança no ranking da Federação Internacional de Futebol, FIFA. A Espanha, que liderava antes do Mundial, desce para o oitavo lugar. O fraco desempenho da Seleção Nacional de Portugal no Mundial, onde nem passou a fase de grupos, provocou uma queda de 7 lugares da equipa das esquinas no ranking da FIFA. Portugal deixou, pois, de estar no top 10 do Mundial, tendo passado do 4º para o 11º posto. A Argentina passou ao 2º lugar, visto que subiu 3 posições. Eis o ranking. Primeira, Alemanha. Segunda, Argentina. Terceira, Holanda. Quarta, Colômbia. Quinta, Bélgica. Sexto, Uruguai. Sétimo, Brasil. Oitava, Espanha. Nona, Suíça. Décima, França. E 11ª, Portugal. E note-se ainda que a seleção da Alemanha, o novo número 1 do ranking da FIFA, tudo indica continuará a ser treinada, pelo menos até ao Europeu de 2016, pelo treinador Joachim Löw, que já prolongara o seu contrato mesmo antes do início do Mundial do Brasil. Wolfgang Niesbach, o presidente da federação, disse há dias, citamos, Löw bleibt, ou seja, Löw fica. Futebol moçambicano, o Desportivo de Maputo ganhou 5-1 ao Ferroviário de Pemba na 15ª jornada do Campeonato Moçambicano e registou a maior goleada da jornada. Nos restantes jogos do Moçambola, o HCB Songo ganhou 3-0 frente ao Estrela Vermelha e o Ferroviário de Nampula ganhou pela margem mínima ao Têxtil Pungwe. Os jogos do Machakene Chibuto, Liga Muçulmana Ferroviário de Maputo e o Ferroviário da Beira Costa do Sol foram adiados devido ao jogo da seleção moçambicana na Tanzânia, partida que acabou com um empate a 2 bolas. Moçambique empata, pois, com a Tanzânia no apuramento para o CAN. O jogo foi em Dar es Salaam, no domingo de ontem. Um golo de Isaac, perto dos 90 minutos, permitiu à seleção de futebol de Moçambique alcançar um empate fora com a Tanzânia, por 2-2, na primeira mão da pré-eliminatória de apuramento para a Taça das Nações Africanas. Todos os golos do desafio realizado em Dar es Salaam foram marcados na segunda parte, com Domingos a abrir o marcador de penalti aos 48 minutos. A Tanzânia respondeu e virou o resultado com 2 golos e, já em cima do termo do jogo, Isaac empatou e fez o resultado final. A segunda mão da eliminatória realiza-se a 3 de agosto em Maputo. Se Moçambique eliminar a Tanzânia, passa para a fase de grupos, onde já se encontram a Zâmbia, o Níger e Cabo Verde. Os dois primeiros têm acesso à fase final da competição, que se disputa em Marrocos em 2015, existindo ainda um lugar para o melhor terceiro qualificado de todos os grupos. Finalmente, queremos recordar o polémico jogo da Guiné-Bissau no passado fim de semana, em que a turma lusófona perdeu por 2-0 frente ao Botswana na qualificação para o CAN 2015. Fonte do governo guineense afirmou que o encontro foi antecedido de muitas peripécias, com 8 jogadores guineenses a serem impedidos de participar no jogo devido a irregularidades invocadas pelas autoridades do Botswana. Em causa está o facto de alguns jogadores guineenses não terem tido visto para entrar no Botswana e de outros por viajarem com passaporte português, uma vez que detêm dupla nacionalidade. E é tudo por hoje do Mundo do Desporto. Despede-se António Cascais.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos então conhecer as opiniões dos ouvintes sobre a crise em Gaza com o Márcio Pessoa, que já está ao meu lado. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. Janu Inhamandala, de Muxungo, e acha que a comunidade internacional deveria sancionar militarmente Israel. Paito Oliveira, da Beira, acha que a comunidade internacional deve procurar as duas partes para traçar limites. Cecônio César acha que a comunidade internacional está sendo cúmplice desse conflito na faixa de Gaza pelo apoio e legitimação que é dada aos ataques de Israel. Miro Fernando acha que é necessário punir Israel das diversas formas possíveis. São várias as reações, mas temos pouco tempo para todas. Glória.
É verdade, Márcio. Obrigada ao Márcio e aos nossos ouvintes pela forte participação. Tenham um bom dia.